As we wrap up 2025, one thing's clear. Uncertainty isn't temporary. It's the world we live in now. Noble Gold Investments helps Americans protect what they've built with real gold and silver, holding value when everything else feels uncertain. Visit NobleGoldInvestments.com and take your first step toward a safe future. This holiday season, when you open up a qualified account, you'll receive 10 one-ounce commemorative silver holiday coins. Visit Noble Gold today.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
I always feel the pressure to find the perfect gift for my relatives. In this case, whether you're sending an unforgettable gift or treating yourself to everyday perfection, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. For me, I'm not just into steaks. I like all types of meat. That's why I'll usually get the winter's bestseller pack. It comes with juicy fillets, chicken breast, pork chops, and even burgers. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. A family-owned company with over 100 years of experience in the meat industry. Save big on unforgettable gifts with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com for 50% off site-wide and earn an extra 20% off select favorites during their cyber sale. And for an extra $35 off, use promo code YUM at checkout. That's omahasteaks.com, promo code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. Go to omahasteaks.com to get 50% off site-wide plus an extra 20% off select favorites and more limited-time deals during their cyber sale. And use promo code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
Salve, galera. O vídeo de hoje é um vídeo especial, diferente. É perguntas e respostas sobre a eleição e a campanha eleitoral. Eu decidi gravar esse vídeo, a gente tá gravando numa sexta-feira à noite, né? Então, assim, falta menos de 48 horas para as eleições. E durante essa campanha a gente ouviu muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas críticas interessantes. E eu decidi gravar um videozinho rápido resumindo a questão. Acho que a primeira coisa fundamental, vocês saberem, é que o PCB não recebeu o fundo eleitoral. O PCB não tem direito hoje ao fundo partidário pelas regras aprovadas na contra-reforma eleitoral do Eduardo Cunha, que teve partido de esquerda que votou a favor, viu gente? A gente tem direito só a receber o fundo eleitoral. Seria 3 milhões e 200 mil, mais ou menos, para o partido no Brasil inteiro. Só que o que foi que aconteceu? O TSE, do senhor Alexandre de Moraes, famoso Foucault da USP, disse que o partido tinha um problema na prestação de contas de 2020. Aí o partido, em novembro do ano passado, entrou com um pedido de regularização das contas. O TSE ficou de novembro do ano passado até setembro esse ano para julgar o pedido do partido. Em setembro ele julgou e continuou reprovando as contas do partido. A gente entrou com recurso, ganhou, e aí falta o desembargador dar um carimbo lá para liberar o dinheiro. E eles simplesmente não liberaram. Aí, a gente tá gravando esse vídeo, como eu já disse, sexta-feira à noite. Há uma história que o dinheiro vai ser liberado hoje, 10 horas da noite, 10 e meia da noite, na sexta-feira, prévia para acabar a eleição. Sabe o que é que isso significa? Isso significa que a gente tá fazendo campanha só com doações com 46 mil reais, basicamente. Tudo improvisado. Cauê, por exemplo, Cauê é o contador, porra, o financeiro da campanha. Cauê sabe nem fazer conta, porra, tá ligado? Então, esse é o nível que a gente tá conseguindo levar a campanha, percebe? E aí, só fazendo uma comparação, né? Quero nem comparar com os candidatos burgueses, porque isso aí você já sabe, né? Marília Reis, Danilo Cabral, Raquel Lira, Anderson Ferreira, tem campanhas milionárias, gastando 7, 8, 9, 12, 15 milhões e por aí vai. Só para comparar, por exemplo, a campanha do PSOL, né, o João Arnaldo. O PSOL tem 500 mil reais para fazer campanha para o governo do estado. A gente tem 46 mil, percebe? Então, acho que a primeira coisa, a gente está conseguindo fazer uma campanha foda. A gente está conseguindo fazer uma campanha politizada que está empolgando muita gente, vários setores da juventude, da classe trabalhadora. Uma campanha esteticamente bonita, já eu vou falar disso, inclusive. E tudo isso com 46 mil reais. É por isso que a gente fala que a democracia burguesa é uma democracia que não reflete a vontade popular e a influência da sociedade, que determinadas forças políticas têm na sociedade. Se o dinheiro do TSE tivesse saído, o dinheiro do TSE não, aliás, o dinheiro da gente tivesse saído, né, o fundo eleitoral, o PCB Pernambuco receberia, vamos, sei lá, imaginar que a gente receberia 200 mil para fazer campanha para o governo do estado. É pouco, tá ligado? É quase nada. Mas para quem fez essa campanha foda que a gente fez com 40 mil, imagina a gente com 240 mil na mão. A a gente teria conseguido rodar o sertão do estado, voltado em Petrolina, em Salgueiro, em Dormentes, em Serra Talhada, em Arco Verde, em Goiânia, sabe? E de várias cidades que simplesmente a gente não conseguiu ir. Tipo, é isso. Tem várias cidades que tem eleitor nosso, que tem gente que acompanha nosso trabalho, tem gente que ficou no Instagram, Jones, cadê você aqui? Tipo, a gente recebeu muita mensagem de uma galera da porra de Serra Talhada que passou, tipo, a campanha inteira, Jones, cadê vocês aqui? O PCB tem que vir aqui. E a gente não tinha dinheiro pra ir pra Serra, sabe? Então, assim, eu não sei que votação a gente vai ter, eu espero que seja uma votação muito foda. É, nem vou falar pra vocês agora das minhas expectativas, mas uma coisa é certa, a nossa votação foi prejudicada por causa da malícia do TSE, do senhor Alexandre de Moraes, que perseguiu o PCB. O PCB foi o único partido que isso aconteceu. Inclusive, é isso, né? Acho que isso diz um pouco sobre quem a burguesia está considerando uma ameaça potencial que não pode deixar crescer, não pode deixar aparecer mais. Acho que a segunda coisa dessa campanha é que muita gente critica as campanhas comunistas porque as campanhas são feias esteticamente, porque tem aquela estética que o pessoal chama de PCB boomer, né? Que é aquela coisa meio, enfim, caricata, meio antiga e tal. E sempre criticaram muito a ideia de que os comunistas fazem campanha, tem uma estética só relacionada à União Soviética, à China maoísta, e não desenvolvem uma estética nacional. Pô, velho, eu sou muito orgulhoso dessa campanha do PCB Pernambuco, a gente fez um trabalho foda. Felipe, Marcelo, Aline, Maxwell, Rafael, a galera fez um trabalho foda. A gente conseguiu desenvolver, modéstia à parte, a campanha esteticamente mais bonita do PCB no Brasil inteiro. E se pá, a campanha mais bonita dos últimos 20, 30 anos, viu? A gente conseguiu mostrar a possibilidade de criar uma estética comunista que dialoga com a realidade da história pernambucana, da história da classe trabalhadora pernambucana e a história brasileira. A gente conseguiu fazer um negócio que é, meu irmão, vamos pegar o símbolo comunista, uma foice e um martelo. Como é que a gente regionaliza esse símbolo? Como é que a gente deixa ele pernambucano? Porra, Monkey Beat. E aí teve até uma coisa engraçada, né? Porque o camarada que fez a imagem, e ele botou um siri em vez de um caranguejo, mas tudo certo, mas ficou massa. Então a gente conseguiu colocar uma fusão do Mangue Beat com o movimento comunista. E esse símbolo da campanha da gente ficou assim, incrível. A estética da campanha ficou incrível. Até uma provocação que eu fiz com meu amigo Pedro Maren, ele escreveu um texto há 3 anos na revista Ópera dizendo que existe um problema na estética comunista, que a estética comunista não tinha se nacionalizado, né? Que era uma estética comunista muito voltada para fora, para o passado, para a União Soviética, para Cuba, para a China, para a Coreia. E de fato, acho que é uma questão. E aqui em Pernambuco, essa campanha, eu acho que ela é paradigmática, ela é histórica, a gente conseguiu resolver isso, assim, tá ligado? Acho isso uma coisa marcante, emocionante da campanha. Acho que a terceira coisa, muita gente pergunta, né, por que eu não saí candidato a deputado, né? Dizendo, ah, estaria eleito e não sei o quê. Ó, gente, o PCB fez uma escolha que se mostrou correta. Eu só quero citar um número pra vocês, que eu acho que isso vai ilustrar muito bem o que foi a escolha do PCB. Quando eu, meio que, entre aspas, estouro nacionalmente, é um processo que eu passo quase 2 anos viajando, fazendo atividades em mais de 50 cidades, e boa parte delas acaba sendo fora de Pernambuco. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente entrou no processo eleitoral, juntando todas as minhas redes e fazendo uma conta imprecisa, porque uma conta imprecisa, uma mesma pessoa pode seguir a gente no Facebook e no Twitter, tá ligado? Então, assim, não são, sabe, pessoas diferentes. Mas, enfim, fazendo uma conta imprecisa e arredondando para baixo, quando a gente entra na campanha eleitoral, tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas que acompanhavam a gente por mês nas redes sociais. Isso fora o YouTube, né? Só juntando TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e por aí vai. Desse número, arredondando para baixo e impreciso, nem 10% ainda era de Pernambuco. Era mais ou menos 7, 8% de Pernambuco. O que significava que no universo de um mês, de mais ou menos 1 milhão de pessoas acompanhando a gente nas redes sociais, a gente tinha, sei lá, 70 mil, 80 mil de Pernambuco, percebe? E aí, veja, candidato a deputado não vai pra entrevista, não vai pra sabatina, não é chamado pra falar em jornal, nem nada disso, percebe? Com exceção, claro, de figuras que já são muito famosas, como é o caso do Guilherme Boulos, como é o caso da Marina Silva, duas figuras que já disputaram a eleição presidencial, são presidenciáveis e por aí vai. Então, se a gente fosse candidato a deputado federal, isso significaria a gente não ter dado praticamente nenhuma das entrevistas que a gente deu. e significava que a gente não iria para a maioria dos espaços que a gente foi convidado como candidato a governador, e significava uma abertura menor de diálogos políticos que a gente conseguiu construir durante essas eleições. Só para vocês terem uma ideia, o PCB lançou a pré-candidatura ao governo do estado ano passado, final do ano passado. Do final do ano passado até esse ano, eu dei entre entrevistas para rádios, entrevistas para TV, sabatinas de portais de notícias, entrevistas escritas, mais de 120 entrevistas. Algumas icônicas, né? A entrevista na Rádio Jornal, que eu falei que sou o único candidato que soltar no carro de Santa Rita com o Vem, sabe, voltar para casa. A entrevista no G1, a entrevista para a TV Nova, que o cara perguntou se eu rezo. Enfim, algumas dessas entrevistas icônicas. E aí, veja, eu não teria dado praticamente 100% dessas entrevistas. Porque, gente, tem centenas, milhares de candidatos a deputado. Tipo, é isso, tá ligado? O candidato a deputado, ele não tem mídia. Ele não consegue disputar a opinião pública. E aí, por exemplo, a gente conseguiu nessa eleição pautar muito o debate sobre reforma agrária, o debate sobre restaurantes populares, o debate sobre agroecologia, o debate sobre transportes, o debate sobre recriar o Bandep, o debate sobre isenção fiscal, o debate sobre desencarceramento, aliás, o debate contra as isenções fiscais, viu, gente? Pelo amor de Deus. O debate sobre desencarceramento, o debate sobre os direitos da população LGBTQIA+, tudo isso a gente conseguiu porque é um candidato majoritário. E aí, nesse momento, hoje, sexta-feira, sabe como é que tá a dinâmica das minhas redes sociais hoje? Juntando tudo, fazendo um cálculo impreciso, para baixo, tem mais ou menos 2 milhões de pessoas acompanhando a gente por mês em todas as redes sociais. Lembrando, a exceção do YouTube. Desses 2 milhões de pessoas, mais ou menos 35% são de Pernambuco. Então perceba, antes, quando a gente entra na eleição, tinha só 1 milhão e menos de 10% são de Pernambuco. Agora a gente dobra, vai para mais ou menos 2 milhões, e desses, sabe, de 30 e tantos por cento são de Pernambuco. Ou seja, a gente triplica o grau de pernambucanos, de acesso de pernambucanos seguindo, acompanhando a gente nas redes, e a gente mais que dobra o volume. Então, assim, é uma estratégia que deu certo. Hoje, o PCB é muito mais conhecido em Pernambuco. O PCB vai sair dessa eleição fortalecido, vai recrutar gente que só porra. A UJC vai recrutar muita gente. Eu sou muito mais conhecido. A gente conseguiu estadualizar a minha figura, é uma figura nacional que conseguiu ser estadualizada. E a gente vai ter uma votação, em nome de Xangô, Lênin, Marx, Deus, amém, muito foda. E isso vai ter consequências futuras na construção do partido, né? Porque, repare, falei isso no meu vídeo sobre voto útil, né? Quando você vota hoje, você está fortalecendo um projeto político que você quer que cada vez mais paute o debate público na sociedade. A depender da votação que a gente tenha hoje, isso vai dizer muito, por exemplo, sobre quais vão ser os rumos políticos de Recife, por exemplo, na próxima eleição. E não é que a gente esteja pensando já na próxima eleição, pelo contrário, viu? Acaba essa eleição, eu vou montar uma arma anti-Brasil paralelo. Eu vou criar o anti-Brasil paralelo. Isso é o que eu estou pensando de imediato. Mas veja, isso faz diferença, percebe? Então, a estratégia do partido de não lançar candidato a deputado e lançar candidato ao governo deu muito certo. Foi muito exitoso. E a gente conseguiu, está conseguindo fazer coisas fantásticas e maravilhosas. A quarta dúvida é que sempre perguntam por que não chamam a gente para o debate. Gente, é obrigatório chamar para o debate só quem tem acima de 5 deputados federais no Congresso Nacional. Aí alguém fala assim, ah, Jones, então por que o PCB não dá como prioridade eleger deputado? Ó, gente, a média de grana de deputados federais de campanha é 700, 800 mil. Sabe? Tipo, é isso. É por isso que, historicamente, é mais fácil para a esquerda fazer prefeito, fazer governador, do que fazer deputado federal e do que fazer senador. Se vocês terem uma ideia, o PSOL, que é um partido de pequeno para médio do ponto de vista de competitividade eleitoral, o PSOL não tem nenhum senador. O PCdoB não tem nenhum senador. E mesmo com toda a competitividade eleitoral que o PSOL tem, por exemplo, o PSOL não tem 10 deputados da bancada federal. Pode chegar agora a 10, passar 10 por causa do Boulos e tal. O PCdoB quase que sumia. O PCdoB ficou debatendo se fundia ou não com o PSB para não sumir e arrumou uma federação ali, se juntou junto com o PT e PV para não sumir. Percebe? Então, assim, fazer deputado federal não é um negócio fácil. Sabe? O coeficiente de deputados federais aqui em Pernambuco é mais ou menos 120 mil votos. O que significa uma lógica política que você tem que lançar uma porrada de candidatos para de votinho, 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 fazer o coeficiente. Mas como é que você vai lançar uma porrada de candidatos, gente, sem dinheiro para fazer campanha? Porque vamos lembrar, o fundo eleitoral do PCB foi boicotado pelo TSE. Então, assim, fazer deputados federais não é fácil. Afora isso, gente, se o PCB amanhã conseguisse 5 deputados federais, eles mudavam a regra para o PCB não ser convidado para os debates. Porque nessa eleição, a gente conseguiu mostrar que a gente tendo espaço, velho, a gente maceta com toda humildade todo mundo, a gente janta todo mundo. No debate da Rádio Jornal, por exemplo, foi um negócio incrível. Não sei se vocês assistiram, tá aparecendo aqui a entrevista que eu dei para a Rádio Jornal. Nessa entrevista, o Igor, um dos entrevistadores, era um liberal que ficava defendendo a empresa. E o bicho veio para cima de mim com tudo, querendo defender isenção fiscal. Bicho, não segurou, tá ligado? Desmontei o argumento em dois. Podem assistir o vídeo e tirar sua própria conclusão. Assim como na entrevista que eu dei para a CBN, teve um cara que veio defender o Miguel Coelho e falar que não era problema ser de família rica e tá na política. Podem ver a resposta que eu dei, tá ligado? Eu acho que o PCB conseguiu demonstrar que a gente tem quadros muito qualificados que não só conseguem fazer um debate sobre marxismo, luta de classes, imperialismo, alienação, como conseguem debater também com muito mais propriedade que todos esses candidatos burgueses, políticas públicas, orçamento, governança, proposta, o que fazer na saúde, na educação, na segurança, no transporte, no combate à fome. Nessa eleição, por exemplo, o Gabriel Colombo, lá de São Paulo, que para mim é o destaque nacional do PCB nessa eleição. O Gabriel Colombo destruía em todas as entrevistas, velho. Um negócio assim, um nível de calma, de domínio, de capacidade argumentativa, de carisma, que, meu irmão, na moral, é um negócio assim, impressionante. O Gabriel Colombo, evidentemente, foi o cara que mais se destacou, mas não só. Vivi Mota também no Paraná, muito boa. Renata Regina, em Minas Gerais, também muito boa. A Sofia Manzano, na presidência, candidata a presidente, também macetou muito, muito boa, sabe? A gente conseguiu mostrar que vocês derem espaço para os comunistas, a gente não vai só mostrar um compromisso de classe, um compromisso com a classe trabalhadora, que é fundamental. A gente vai mostrar também a melhor capacidade de debate e argumentação, preparo técnico e conhecimento da realidade do nosso povo. O único debate com outros candidatos que eu pude participar nessa eleição inteira foi o debate na UFPE, em que só foi o candidato do PCO, a candidata do PSTU e o candidato do PSOL. O debate está no meu canal, o debate com os candidatos ao governo do estado na UFPE está aparecendo aqui. E, gente, na moral, não acreditem em mim. Assistam esse debate e vejam aí, assim, sabe? É isso, assim, sabe? Então, não é falta de prioridade do PCB ou da UP e tal. É isso, a legislação eleitoral vem ficando cada vez mais dura, cada vez mais proibitiva contra os partidos ideológicos, os partidos ditos pequenos. E é cada vez mais difícil, tá ligado? Infelizmente, a gente não pôde ir pro debate, mas a gente aproveitou muito bem os espaços que, enfim, a gente teve nessas entrevistas e foi muito bom. Acho que, no geral, foi muito bom. Acho que, por último, a última questão que a gente sempre escuta é porque a gente não saiu na unidade de esquerda. Assim, a gente tentou, com toda humildade do mundo. Acho que no pós-eleição cabe um debate mais aprofundado sobre isso. A gente tentou e tentou muito a unidade, tentou a unidade com a UP, tentou a unidade com o PSOL. A gente nunca foi hegemonista, a gente sempre teve diálogos respeitosos. A gente, inclusive, propôs um método de debate. Juntar PCB, UP, PSOL e os movimentos sociais, os sindicatos, a galera que quer construir uma alternativa de esquerda, e vamos fazer uma espécie de primária para decidir como ia se compor a chapa, já que a gente não estava chegando a um acordo. Ninguém quis, tá ligado? Então, assim, a gente fez ao máximo dia para construir uma unidade. Aqui em Pernambuco a gente tá apoiando a candidata ao Senado do PSOL, Eugênia Lima, mas não conseguiu sair juntos. Tinha várias diferenças programáticas, né, nessa eleição, entre a nossa chapa, a chapa do PSOL. Várias diferenças também no método, na forma de pensar a construção do que é uma campanha, a função de uma campanha eleitoral, e não deu, infelizmente. Isso foi um grande erro, porque veja, e aí caminhando para a conclusão, desde dezembro do ano passado, a gente tinha uma análise, eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu coloquei isso na reunião da direção estadual do PCB aqui em Pernambuco, em setembro. A eleição em Pernambuco não vai ser polarizada como a eleição nacional, com dois candidatos muito à frente de todos os outros. Vai ser uma eleição muito fragmentada, de tal sorte que alguém pode ir para o segundo turno com 12, 13, 14% dos votos. Análise que a gente tinha desde o ano passado, que a Marília Reis nem a Raquel Lira não tinham chance de ganhar no primeiro turno e provavelmente não ficariam acima de 40%, nenhum dos que forem primeiros colocados. Essa análise está se mostrando correta, gente. Tipo assim, eu não sei que resultado a gente vai ter no final, não sei se a gente vai estar no segundo turno, não sei se a gente vai ganhar. Eu espero, em nome de Marx, Engels, Deus, Jesus, Xangô, amém, que a gente tenha uma votação muito foda, muito expressiva. Mas veja, pra mim tá muito claro que a gente não tá nesse momento com a expectativa de ter uma chapa de esquerda no segundo turno, porque a gente saiu separados e o companheiro João Arnaldo, com todo respeito, não soube aproveitar os espaços de debates televisivos. Ele entra nos debates televisivos e sai menor do que entrou. Porque não teve nos debates ninguém para polarizar a esquerda com a Marília Reis. Quem acompanhou a eleição aqui em Pernambuco viu que o que foi que aconteceu? A Marília Reis era criticada por faltar o debate, por orçamento secreto, por deputada federal ruim e tal. Ninguém chegou no debate para falar: eu sou o candidato da reforma agrária e no meu governo a gente vai proteger o camponês, vai proteger os povos indígenas e quilombolas, vai para cima desses usineiros, vai acabar com o dinheiro do público para usineiro, para latifundiário. Ninguém chegou para dizer que defende a estatização dos transportes, que acabar com a máfia que domina os transportes na região metropolitana. Ninguém chegou no debate para dizer assim: Marília Reis, você é a favor ou não de uma auditoria nas contas públicas do Sistema Grande Recife e desmontar o cartel que tem lá? Marília, você é a favor ou não de fazer auditoria na conta das OS aqui na saúde, que todo ano levam 2 bilhões de reais? Você é contra ou a favor da privatização da gestão em saúde? Marília, por que você está apoiando comunidade terapêutica? Por que você não defende os princípios da reforma antimanicomial e do SUS? Ninguém chegou para Raquel Lira, para o Miguel Coelho, para o Anderson Ferreira. O Anderson Ferreira quase não foi para debate, né? Enfim. Ninguém chegou para essa galera para dizer assim: eu sou o candidato que defende a população LGBTQIA+. A gente aqui vai enfrentar o conservadorismo, a gente vai enfrentar o reacionarismo e no nosso governo a gente vai acabar com essa epidemia de transfeminicídio e ataques contra pessoas travestis que tem em Pernambuco. Percebe? É isso, sim. Então, assim, não tivemos nos debates eleitorais ninguém que disputasse realmente o espectro à esquerda. O companheiro João, dentro da tática deles lá, enfim, assumiu um discurso de esquerda moderada, que era muito difícil se diferenciar da Marília Reis e do Danilo Cabral, na prática. Era isso, sim. E aí, acho que o exemplo disso que eu sempre dou é: Pernambuco é o estado que teve o maior nível de superlotação carcerária nacional em 2019 e teve o maior nível proporcional de crescimento da violência policial em 2020. E no primeiro debate ao governo do estado lá em Caruaru, realizado pela Rádio Liberdade, ninguém falou de violência policial. Ninguém falou do extermínio da população negra. Tá ligado? Então, assim, a análise que a gente tinha, é foda fazer isso porque não aconteceu, né? Então, assim, não dá pra ter certeza e tal. A análise que a gente tinha é que, nesse cenário fragmentado, se saísse uma frente, uma unidade da esquerda, e usando esses espaços e debates eleitorais para polarizar a esquerda e constranger politicamente, no bom sentido da palavra, a Marília Reis para se comprometer com pautas à esquerda, a gente tinha muita chance de crescer eleitoralmente, e hoje, nesse momento, o candidato da esquerda está nas cabeças, disputando uma vaga no segundo turno. Que foi basicamente o que aconteceu com o Boulos. Em 2020, você tinha a candidatura de direita do PSDB e tinha a candidatura de centro, progressista, do Márcio França. O Boulos polariza a esquerda, fica um polo de direita, um polo de esquerda, vai todo mundo para a esquerda, o progressista votar no Boulos, o Boulos está no segundo turno. Claro que o cenário aqui em Pernambuco é bem diferente, tem várias nuances e por aí vai, mas é isso. A tática de adotar um discurso de esquerda moderada, a população no geral vai olhar assim e vai dizer assim: esse bicho, Marília Reis vota em Lula, não meia Reis, né? De esquerda, eu acho. Gosta do pobre. O outro menino aí também vota em Lula, o outro menino também vota em Lula, todo mundo fala que defende o pobre, é outra, Marília Reis mesmo, percebe? É isso, assim, não ficou claro qual é a diferença programática, qual é a diferença de compromisso político. Acho que foi isso que faltou nessa eleição, e aí depois a gente faz um balanço mais detalhado, depois faz um debate mais amplo e por aí vai, mas eu só quero dizer assim, que a análise, a perspectiva que a gente colocou se confirmou e que talvez, a partir do dia 3, a esquerda pernambucana precise colocar a mão na consciência e fazer um balanço, porque ela pode ter cometido um erro histórico nesse momento. Enfim, e eu acho que é isso. São essas principais questões, as principais perguntas que a gente respondeu durante essa campanha eleitoral. Esse sábado vai ter dois vídeos, né, para encerrar esse processo. Esse é o primeiro. Eu já vou agradecendo a você que vai votar na agenda, a você que vai votar 21, a você que doou financeiramente durante a campanha, a você que divulgou material, que compartilhou, que indicou nossa candidatura, que falou da gente, que conversou com amigos e amigas. Ainda dá tempo, não acabou a eleição. Então, assim, até o momento de ir votar na urna, fale com amigos, fale com amigas, mande mensagem, liga pra galera, pentelha, manda vídeo do canal, manda proposta nossa, fala que conhece, fala que já viu na rua, nos protestos, nas lutas, na formação, explica que é o único candidato popular, proletário, que não é herdeiro, que não é rico, que não é burguês, que não é esses desgraçados, enfim, é o único candidato que vocês vão ver na luta e na militância no pós-eleição. E eu acho que é isso, gente. Um cheiro pra todo mundo. Um beijo, e se a gente ganhar essa eleição, eu prometo que eu vou dar um aumento para Cauê. Então você é solidário com Cauê, vire voto, consiga mais votos por 21, que Cauê vai ganhar um aumento de 160%. Promessa feita é promessa para ser cumprida. Tchau, tchau, gente.
Apartment People, Champion, the trusted name in Columbus Living, brings you the District of Berkshire.
Man, it would be fun to live there, right by Tanger Outlet Malls. Oh my God, great location too, getting to and from Columbus, and a great deal right now.
Free rent until next year. Free rent until next year.
He ain't lying. Move in now, you don't pay rent until next year.
The District at Berkshire, available now at livewithchampion.com. That's livewithchampion.com. That's livewithchampion.com.
How to have fun anytime, anywhere. Step one, go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com. Got it.
Step two, collect your welcome bonus.
Come to Papa, welcome bonus.
Step three, play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games, all for free.
Step four, unleash your excitement.
Woo-hoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.